jovempan.com.br.
Amigo, são 12 horas e mais um minutinho. Como é que vai, rapaziada? Tá tudo bem aí? São Paulino tá de cabeça inchada. Corintiano tá na boa ainda, né? Ainda tá tranquilão. Palmeirense deu uma respirada. Santista queria ver o time ganhando, empatou, né? Mas tá numa boa também. Então, boa tarde pra você, né? E você em todo o Brasil, tá curtindo o futebol da PAN, Campeonato Brasileiro, esporte no Brasil e no mundo. Muito boa tarde. Em campo, melhor time de esportes do rádio do Brasil. Hoje, sabe que dia é? Hoje é dia 28 de agosto do ano de 2017, né? Daqui a pouco tá o Papai Noel, já tá arrumando trenó, né? Já tá ajeitando o trenó, daqui a pouco o Papai Noel vai entrar em campo também. Mas agora é a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil em campo pra você. Vamos nós com o time da PAN! No Choque Rei, quem ganhou foi o Verdão. E hoje tem banquete do Verdão. Fred Júnior vai lá. Palmeiras venceu por 4-2 diante de sua torcida e afundou São Paulo para a zona do rebaixamento. E o Santos estava ganhando, tomou empate, quase perdeu, hein? Santos cedeu empate ao Cruzeiro e continua na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E mesmo com a derrota, o Corinthians continua aí folgadão. Por enquanto, tá folgado na liderança. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes da PAN, só começando pra você. São 12 horas e mais 2 minutinhos em São Paulo. Vamos falar do Palmeiras de imediato. Fred Júnior, vem aí. Vamos começar a fala do Verdão. Hoje tem banquete, né, Fred?
Hoje tem.
Já tá preparado, Fred?
Já, mais tarde,
é,
né,
Nilson? Hoje tem. Vai ter que ir lá de periquitinho,
sim,
de
como é que é? Terno e gravata.
Smoking,
é traje social completo,
Nilson. Social completo. Vai botar o gravatão aqui do casamento, Fred?
Já, não, já tem outro.
Já tem um, comprou outro. Quantos anos você já casou? Já faz tempo, né,
Fred? 2011.
Então, já tem que ter um terno novo, né? Que aquele nem serve mais, né?
Não.
E aí, Fred Júnior, Palmeiras, Fred?
É, o Palmeiras foi bem, viu, Nilson? Venceu o São Paulo 4-2, não fazia um mau jogo, levou 1-0, depois conseguiu a virada 2-1, teve um empate 2-2, depois fez 3-2 e finalizou já no jogo, no finalzinho da partida, 4-2, dois gols do William, um gol do Keno e outro do Johan, jogador que veio da Chapecoense. Pouco jogou na temporada, mas ontem fez um gol no clássico, importante para ele ganhar confiança, ele que vai ganhando espaço aí com o técnico Cuca. Ontem, mais de 33 mil torcedores compareceram, o clima realmente ficou pesado no 1-0, no 2-2 teve alguma chiadeira, mas depois foi só alegria, só sorrisos com a vitória do Palmeiras 4-2. Palmeiras segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e nessa pausa do Brasileirão fica em paz, com tranquilidade, com uma vitória em cima do arquirrival São Paulo, um dia depois do seu aniversário. No sábado, Palmeiras completou 103 anos da sua fundação. Vamos ouvir o Edu Dracena. Era uma vitória que precisava o Palmeiras, estava em crise, pressionado, cobrado pelo torcedor.
Não com muita emoção, né? A gente tinha tomado gol, depois, mesmo tomando gol, a gente estava jogando bem, criando alguma chance. Mas em nenhum momento a gente desestabilizou, fizemos os 2-1, depois uma bobeira nossa, tomamos um empate. Mas eu acho que o time se comportou muito bem, da maneira como a gente gostaria, em nenhum momento a gente se apavorou. Pelo contrário, pela qualidade dos jogadores que a gente tinha hoje no meio de campo, com um jogador cadenciado, com muita técnica, a gente sabia que uma hora a bola ia entrar e a gente foi feliz aí nessa partida de hoje. E isso faz com que nós jogadores ficamos contentes, como torcedor também.
Uma folga com vitória, né, de jogos e um aniversário, um belo presente ao torcedor, né, Edu?
Ah, o Palmeiras merecia, né, cara? Eu falo que em todos os clubes onde que eu joguei, o Palmeiras é mais intenso, né? É 880, você não tem aquele meio termo. Mas acho que isso é bom, isso é bacana para que em nenhum momento a gente abaixe a guarda. Pelo contrário, faz com que a gente continue trabalhando. E é isso que a gente vai procurar fazer no dia a dia aqui, dando alegria pro torcedor.
Este é o Edu Dracena. Vamos ouvir então o técnico Cuca. Duas semanas de paz, é que precisava o Palmeiras vencer no São Paulo, ter tranquilidade.
Papa Atibaia, Fred?
Não, melhor não, não precisa.
Não deu, negócio de Atibaia não deu muito certo.
Não deu certo Atibaia, não deu certo calça vinho. Duas semanas de paz, Cuca agora terá tranquilidade para treinar a equipe. Responde o treinador palmeirense.
Sem dúvida, você trabalhar em cima dos erros que você tem com resultado positivo é tudo de bom. E você trabalhar com pressão em cima de um resultado negativo, que são 15 dias, você vai ficar em cima desse resultado, é muito difícil, pela pressão que todos nós estamos vivendo no Palmeiras, né? Então, vencemos um clássico, eu acho que merecidamente, mas vamos dar sequência com naturalidade, com humildade, como a gente sempre fez.
É, e sobre Felipe Melo, o assunto, né? Vai voltar, não vai voltar? O tempo tá passando, nenhuma proposta chegou ao Felipe Melo. Ele que está viajando, está no Ceará, nas praias, tranquilo.
Que é bom, né? Que beleza.
O Palmeiras estava aí sendo pressionado, o Felipe Melo tá tranquilo na praia. Sobre Felipe Melo, fala o técnico Cuca.
Essa pergunta eu ia responder ganhando, empatando, perdendo, sabia? O que acontece no futebol? Eu acho que o Felipe foi muito mal na questão daquele áudio dele, já falei pessoalmente isso para ele. Ele reconheceu o erro, se desculpou, o que o torna, para mim, uma pessoa grande, porque eu não sou o que ele falou e ele também acha que eu não sou, mas num momento de nervosismo falou isso. Eu não tenho nada contra ninguém, pelo contrário, ele é um jogador que vamos esperar essa semana, fecha a janela, se não aparece nada para ele. Eu não quero prejudicar a ele ou a qualquer outro jogador. Então vamos esperar que isso ocorra natural. Eu não posso prejudicar o time também, que tem uma questão jurídica envolvida nisso. E eu acho que quando a gente faz as coisas sempre pro bem, a gente tende a acolher mais coisas com Deus, né? Mas vamos esperar essa semana ver o que vai acontecer.
É, esse é o técnico Cuca sobre o Felipe Melo, viu, Nilson? A reintegração é muito mais para evitar um problema jurídico, claro, porque realmente ele ser aproveitado pelo técnico Cuca. Terá pouca, quase nenhuma chance. Só se vai Thiago Santos machuca um monte de jogador, não vai ter outro para colocar. Aí pode até pensar em colocar o Felipe Melo, mas é muito mais para evitar um problema jurídico, porque se ele não for negociado, o Palmeiras vai continuar pagando salários e o jogador pode até ser aproveitado. Mas, conhecendo o técnico Cuca, dificilmente será o Felipe Melo aproveitado. Já tudo bem, ele já não jogaria com o Cuca. Imagina depois o que ele fez o Felipe Melo, a situação fica mais difícil. Ele continua com uma semana de folga, não vai treinar essa semana. O Felipe Melo está com a família descansando, segundo ele, para resolver problemas particulares. E para fechar, vamos ouvir o William. Dois gols e ainda um passe para o gol do Johan. O jogador foi fundamental na vitória do Palmeiras ontem e ganhou o destaque Motorola como melhor da partida. E ele fala desse peso nas costas tirado depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo.
Sim, acho que mais uma vez aí, né, a gente divide esse prêmio aqui com os companheiros, né? Realmente quando se trata de um clássico, né, a gente consegue vencer da forma que venceu bem, né, fazendo gol, sempre é muito especial, né? Então fico muito feliz, muito grato a Deus, né? Tempo que eu fiquei parado aí, poder voltar, né, já no segundo jogo, né? Voltar bem, ajudar meus companheiros e tá fazendo os gols também. Tô muito feliz, né, que possamos dar sequência, né, encarar todos os jogos aí como uma final, né, para que possamos tá alcançando nosso objetivo aí, tá se mantendo no G4 e brigar por algo aí na competição.
Este então, o William, um dos destaques do Palmeiras no jogo de ontem, na vitória 4-2. Palmeiras só treina a partir de quarta-feira à tarde na Academia de Futebol. Tranquilidade,
muito obrigado.
Sossego. Palmeiras só volta a jogar no dia 9 contra o Atlético Mineiro fora de casa. Hoje então, festa, banquete de aniversário do Palmeiras. Dizem que custou R$800 mil a
Nossa
festa
senhora.
Para 1.000 pessoas.
Vai jantar, Fred,
60% pagos
vai bem, Fred.
Pela Crefisa, meu caro Nilson.
Vai
César.
Jantar bem, Fred.
Beleza.
Meio-dia e 9:30 agora.
Futebol era bom.
Jornal de Esportes.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200-620. Eu repito, 11 931 200-620. Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Oi, eu sou o Vladimir Brista.
E eu, Adriana Esteves.
Sabe por que Benegripe tem dois comprimidos?
Porque são como a gente, um complementa o outro.
E juntos, os dois comprimidos de Benegripe combatem todos os sintomas da gripe.
Benegripe tem dois comprimidos que juntos ajudam a gente a combater os sintomas da gripe.
É gripe?
Benegripe sempre.
É gripe? Benegripe sempre.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. TV Sony LED de 32 polegadas com conversor digital e HDMI. Nas Lojas 100, só R$ 1.190 à vista ou em 10 de R$ 119 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua TV Sony LED de 32 polegadas com conversor digital e HDMI. Nas Lojas 100, apenas 10 de R$ 119 por mês sem juros. Lojas 100, ainda bem que tem.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 12, rapaz. Vamos falar do tricolor do Morumbi, ô Márcio Espípulo.
Oi.
Ih, a situação tá brava, hein, Espípulo? Quando é que vai sair dessa situação terrível, São Paulo, hein? Ah, sai ou não sai, hein, Espípulo? Diga lá, Espípulo.
Tem que sair, né, Nilson? Porque a coisa tá feia, né? O time ontem até que tentou sair, né? Jogou um pouquinho melhor, fez o gol, teve bola na trave do Marcos Guilherme, mas aí a coisa desandou, o próprio Marcos Guilherme perdeu a bola na sequência, um contra-ataque, acabou armando a jogada do Palmeiras, que fez 3-2, aí o 4-2, e continua sem vencer na arena. São 16 gols sofridos na arena, hein? É muita coisa, hein? E o São Paulo, que não tinha perdido no retorno do campeonato, perdeu. E o Prato, Nilson, que saiu aquela cena feia, né? É. Bateu a cabeça no joelho do Hernanes, hospitalizado, continua no hospital, mas já foi pro quarto, né? Está em observação e deve sair nas próximas horas. Novamente, agora há pouco, fez aquela bateria de exames, ressonância, essa coisa toda. Não há nenhum problema neurológico, coisa traumática mais séria, nada disso. Então ele vai ser liberado hoje do hospital, graças a Deus, nenhum problema mais grave com o Prato, que é guerreiro. O cara vai pro pau mesmo, vai pra dividida, ele não afina e acabou levando a pior ontem. Ele fez a jogada no gol do São Paulo. Vamos ouvir alguns trechos do que disse o técnico Dorival Júnior. Cueva. Tá devendo, hein? Esse tá devendo. Parece um amigo meu que fala que vai emagrecer, mas tá, continua na mesma. O Cueva fala que vai melhorar, mas continua devendo também. O Dorival falou sobre o desempenho do peruano. Fala, Dorival!
Eu acho que ele pode jogar muito mais, é natural. Todos nós sabemos disso. E ele tem que buscar, ele tem que voltar a ter a mesma condição que ele já apresentou dentro do próprio São Paulo. É natural que você sempre confie em que no jogo seguinte isso possa acontecer. E eu espero que ele realmente intensifique ainda mais, busque com uma condição ainda maior, trabalhe mais para que ele volte a ter esse espaço que ele sempre teve.
O Hernanes chegou a dizer que o São Paulo não pode se atirar como louco para o ataque. Tem que balancear um pouco mais as coisas, porque são 13 gols sofridos nos últimos 6 jogos. São Paulo tem que ter um pouco mais de cautela. O que o Dorival pensa sobre isso?
Tem acontecido com o São Paulo que todo momento que nós tomamos um gol, ele vem logo em sequência um segundo gol. Isso daí acaba desarticulando, né, toda e qualquer situação. Foi assim no primeiro tempo, quando tínhamos o placar favorável, poderíamos ter feito o segundo, tomamos o primeiro, na sequência tomamos o segundo. Da mesma forma aconteceu na fase final da partida, quando nós saímos para um contra-ataque, para uma definição de situação. Você acaba não fazendo e ainda o que é pior, tomando aqui atrás. e logo na sequência vem o quarto gol. Então, é uma situação que acontece com um clube que está trabalhando para tentar sair de uma zona e acaba a todo momento tendo um contratempo, encontrando sempre uma dificuldade um pouco maior. Percebe-se, né, que existe sempre uma dúvida em relação a uma tomada de decisão. Então é natural que isso aconteça quando em momentos que você tenha que apresentar um pouco mais de confiança, ela falte. E nessas tomadas de decisões é que elas seriam fundamentais para que, com a decisão correta tomada, a possibilidade do gol ele aumentaria. Naturalmente, quando você não tem esse momento a seu favor, você tem que trabalhar muito mais e estar muito mais atento do que naturalmente acontecia.
Aí o Dorival também falou se é hora de se fechar, jogar pelo resultado que seja magrinho, não perder, se expor menos.
A primeira situação que nós estamos buscando é a correção justamente do sistema defensivo, e o que mais temos trabalhado ao longo de todo esse período, até exaustivamente. É uma atenção dada para que o nosso posicionamento melhore, e em cima desse posicionamento nós tenhamos uma segurança maior.
E falou desses 13 dias que o São Paulo vai ficar sem jogar, né? O jogo contra a Ponte será no dia 9. E ficar com esse peso, o noticiário só batendo nisso. São Paulo na zona do rebaixamento, São Paulo na zona do rebaixamento. Que efeito psicológico pode ter isso?
13 dias, eu espero que com esses 13 dias aí nós saibamos aproveitá-lo da melhor forma possível. E essa condição ela não pode se tornar um fardo ainda maior. Ou seja, você tem que saber que você tem que trabalhar ainda mais para que possa alcançar esse tipo de recuperação. Eu acho que o papel que o torcedor de São Paulo tem feito, o que eles têm nos apoiado, as condições dadas pela própria diretoria a todos que trabalham dentro de São Paulo, nós não temos do que reclamar. Nós precisamos naturalmente de resultados, e de resultados mais rápidos, que façam com que essa retomada e principalmente essa confiança retorne o quanto antes.
Tá certo. Aí a participação do Dorival Júnior, técnico do São Paulo. Ponte Preta, Vitória, Corinthians, Sport, Galo, é a sequência de jogos do São Paulo. Tem muito concorrente direto aí, né, Nilson? Ponte, Vitória, são jogos que o São Paulo vai ter que vencer, porque apesar que estamos falando isso contra concorrentes diretos, também já faz tempo, né? O São Paulo perdeu pontos com o Atlético Goianiense, Curitiba, Chapecoense, a coisa não está fácil, né? Arboleda na seleção equatoriana, Rodrigo Caio na seleção brasileira, Cueva na seleção peruana, mas não serão problemas, já que o jogo contra a Ponte vai ser só no dia 9. A coisa tá feia, Nilson. Muita coisa precisa melhorar e o São Paulo tenta fugir dessa zona do rebaixamento que já o persegue há muito tempo, Nilson César.
Ah, vamos torcer para que fuja. O lugar de São Paulo é na Série A. Meio-dia, 18, mais 30 segundos. Vamos falar do Peixe agora. Tudo bem, Rafael Telles?
Tudo tranquilo, Nilson. Boa tarde. Boa tarde também ao Vitor.
Tá tudo bem. É pena que não tem mais. Você viu com a cantina italiana. Uma camisa de cantina italiana, hein?
É verdade. Essa aqui é camisa... Exatamente, Nilson.
Se tivesse mais, o pessoal ia ver. Toda quadradinha, vermelho e branco. Mas tá bonito, Telles. Vamos lá, Telles.
Tô estiloso aqui, Nilson. Olha, o Santos ontem empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Não foi um bom resultado, porque a equipe ainda ocupa a terceira colocação com 38 pontos. E foi o quarto empate seguido no Campeonato Brasileiro. Santos, que está agora na terceira posição com 38 pontos e a 12 pontos do Corinthians, que é o líder, tem 50 pontos a equipe corintiana. Campanha, são 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. Uma boa campanha com tudo. O técnico Leverkusen conversou com a imprensa ontem, disse que o título é sim possível ainda nessa temporada.
Olha, o título é o objetivo de um clube do tamanho do Santos. Então, agora eu penso normalmente jogo a jogo. Eu não gosto de fazer cálculos matemáticos. Eu concordo com alguns cálculos. Mas como é que você vai chegar nos cálculos? Então, você tem que ir para o campo para buscar. Então, eu projeto tudo, por exemplo, agora nos 3 pontos do Corinthians. Quer dizer, os 2 pontos que ficaram aqui com o Cruzeiro, já não tem mais como solucionar. Então não adianta ficar reclamando e buscando. Não, então vamos buscar os 3 pontos com o Corinthians. Vamos ver. São 3 pontos em disputa. O Corinthians também quer os 3 pontos. Então vamos ver quem vai levar. Eu não gosto de fazer contas assim, embora eu reconheça que matematicamente existe um número, 70% aproximadamente dos pontos, você é campeão. Está por aí, mais ou menos. Agora tem que conseguir os pontos. E por isso que eu gosto de que o time foque nos três pontos do próximo jogo.
Aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa, o Santos que, portanto, encara o Corinthians no próximo fim de semana. Só que daqui a duas semanas, dia 10 de setembro, Santos e Corinthians na Vila jogam às 4 horas da tarde. David Braz está suspenso e não joga contra a equipe corintiana no Clássico no dia 10 de setembro. O técnico Leverkusen falou também sobre a Copa Libertadores da América. O Santos encara o Barcelona de Guayaquil no dia 13 de setembro.
Nós tínhamos ainda a Copa do Brasil. Então, realmente, se focar em três campeonatos, é muito complicado isso. Em dois também. Mas eu acho que nós temos elenco suficiente para manter um ritmo forte no brasileiro e dar tudo que tem na parte para conquistar essa Libertadores. A oportunidade, ela é boa, ela está criada. O Santos está invicto na Libertadores também. Mas, então, vamos proteger essa conquista, né, até o momento, em cima do Barcelona. Nós temos que passar pelo Barcelona. Então, eu acho que a gente está próximo também de uma grande conquista e com alguns ajustes, com a melhoria, os jogadores, alguns estão voltando, estão ganhando condições físicas. Por exemplo, hoje o Renato já vinha de uma contusão, espera um pouquinho, sofre um pouco na parte física, mas é um cara que vai, com a experiência que ele tem, fisicamente legal para jogar 90 minutos, acrescenta muito. Então, eu acho que nós temos dois ou três jogadores que ainda vão estar subindo no momento importante das competições.
Aí então o técnico Leverkusen conversando com a imprensa. Calendário do Santos. Primeiro tem Campeonato Brasileiro, enfrenta o Corinthians no dia 10 na Vila. E depois tem Copa Libertadores, o Santos enfrentando a equipe do Barcelona de Guayaquil no dia 13 no Estádio Monumental de Barcelona. O segundo jogo será realizado na Vila Belmiro no dia 20 de setembro. Santos e Barcelona do Equador. Nilson César.
Muito obrigado, meu carista. Tudo Valeu. Bem com você, Tebas?
Sempre bem, viu, Nilson?
Esse é o Rafael Tebas. Família boa, tudo em paz. Meio-dia, 22:30 agora.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Meus amigos da Jovem Pan, este último final de semana tivemos a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos do sábado, Fluminense 0, Vasco da Gama 1, Corinthians 0, Atlético Goianiense 1. No domingo, Flamengo 2, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 4, São Paulo 2, Bahia 1, Botafogo 2, Ponte Preta 1, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1, Santos também 1, Avaí 1, Chapecoense 0. Hoje, 8 horas da noite, no Couto Pereira, em Curitiba, tem Coritiba e Vitória. E fechando a 22ª rodada, no dia 2 de setembro, teremos Grêmio e Sport na Arena do Grêmio. 4 horas da tarde, liderando o Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians, com 50 pontos. O Grêmio, com um jogo a menos, com 40 pontos, é o segundo. Na terceira posição, o Santos, com 38 pontos. O Palmeiras é o quarto, com 36 pontos. O Flamengo é o quinto, com 35 pontos. E na sexta posição, Cruzeiro, com 31 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º colocado é o Avaí, com 25 pontos. 18º colocado, São Paulo, com 23 pontos. 19º colocado, Vitória, com 22 pontos. E na lanterninha, o Atlético Goianiense, com 18 pontos. Falamos de Brasileirão da Série A, aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 25. Vanderlei Nogueira, se assumiu o Coringão hoje, Vanderlei?
Para falar um pouquinho, Nilson, da derrota do Corinthians, líder do campeonato, diante do Lanterna, dentro da casa do Corinthians. Lembrando que o time claramente ficou abatido. O Pablo, por exemplo, disse isso nas últimas horas. Ficou todo mundo entristecido. Sobre isso, ouçam o professor Carilli.
Duas partidas em casa que a gente não podia ter deixado passar assim. Mas esse é o Campeonato Brasileiro, né? Essas surpresas aí, está sendo a primeira surpresa que eu digo esse ano, negativa para nós, mas esse é o Campeonato Brasileiro. A respeito do Jô, a fase dele já mostra, acho que são 19 jogos na temporada, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com ritmo de jogo, cara que desde o começo do ano se entregou, sofreu nas primeiras partidas por conta de ritmo de jogo, depois pegou uma sequência e foi muito bem. É claro que faz falta ele, Arana, Romero, Balbuena, são todos jogadores aí que sempre fazem falta pelas suas qualidades.
E na entrevista coletiva, o professor Carilli falou muito sobre isso. Afinal de contas, não é fácil para muita gente. Não, mas isso é normal. Não é normal. Tem que tomar cuidado.
Tá prevista. Pô, a chamada, lanterna, perder por
a chamada cascata. Vamos continuar ouvindo o professor Carilli.
Eu sempre deixei claro, antes de começar o Brasileiro, que o campeonato vai se definir nas últimas rodadas, né? Sou muito ciente disso. O que aconteceu no primeiro turno fora do normal, o que a gente fez foi fora do normal. Sempre deixei claro no começo do Campeonato Brasileiro que eu queria chegar nas últimas 8, 10 rodadas embolado com os primeiros. De repente a gente disparou, né? Claro que esses pontos em casa não pode perder. Nós não podemos perder esses pontos em casa, mas infelizmente aconteceu. Ritmo? Não. Não tem essa preocupação de cair ritmo, não. É um grupo bastante maduro. E vamos trabalhar esses dias aí para o clássico contra o Santos.
Carilli, você sempre disse que não se preocupa com a questão das ausências, né? Jogadores que estão fora por lesão, por suspensão, que você tem um elenco bom que consegue suprir. Eu gostaria que você fizesse uma análise dos jogadores que tiveram oportunidade nessa partida, também do Carlinhos, que acabou estreando, o Casim na frente, se você viu algum tipo de ansiedade, e também os outros jogadores, o Clayson, que mais uma vez teve oportunidade. O que você pode falar em relação a isso?
A questão de ansiedade para atacante é um pouco normal, né? A gente tenta controlar esses jogadores de frente, a necessidade de fazer gol, caso de Casim, Carlinhos, primeira oportunidade, Clayson, que ainda não fez e já participou bastante, né? É muito difícil substituir, caso do Moisés, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. É difícil. Eu sei que não vai atingir isso, porque é o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, né? É claro que ficou abaixo, que é abaixo e está sem ritmo de jogo ainda. O Clayson já tem participado bastante, já decidiu jogos para nós. Contra o Fluminense lá entrou muito bem, fez jogos bons em casa. O Casim também, um pouco de falta de ritmo e essa questão da ansiedade. O Carlinhos muito pouco para falar, né? E o Pedro, que está substituindo o Balbuena, já jogou bastante esse ano e já mostrou que pode nos ajudar bastante.
Chega. Muito bem, são 12 horas e 28 minutos em São Paulo.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil, você confia em quem entende.
Fala, meu caro Fernando Sampaio.
Está começando hoje o US Open, o aberto de tênis dos Estados Unidos. O Brasil tem dois tenistas estreando hoje, o Rogério Dutra Silva, que joga contra o Florian Mayer da Alemanha, e a Bia Haddad, que faz a sua primeira participação na chave principal em Nova York, enfrentando a croata Dona Vekic. Brasil também tem o Thiago Monteiro e o Tomás Belucci na chave de simples, que devem estrear a partir da manhã. Thiago Monteiro, fazendo a sua estreia no US Open, assim como a Bia, enfrenta o Malek Jaziri da Tunísia. E o Tomás Belucci, o mais experiente dos quatro brasileiros na chave de simples, estreia contra Dustin Brown. Nós temos aí a abertura oficial acontecendo à noite, hein? A rodada começa hoje, meio-dia, mas a abertura mesmo oficial é à noite, com aquele show maravilhoso em Nova York. Sharapova contra Simona Halep na rodada noturna do Arthur Ashe Stadium, e o Alexander Zverev enfrentando o Darian King. Alexander Zverev, que venceu dois torneios nessa temporada de quadra rápida, é sem dúvida nenhuma um dos favoritos, ao lado, é claro, do Nadal, que segue firme como número um do mundo, estreia contra Dusan Lajovic a partir de amanhã, e o Federer, que também já está recuperado das dores nas costas que sofreu em Montreal. Só o Murray que está fora. O britânico escocês voltou a sentir o quadril e não joga o US Open, torneio que você acompanha no melhor do tênis da Pan, com apoio da Drogasil.
Na Drogasil, além de uma variedade em medicamentos e produtos de perfumaria e beleza, você encontra um espaço inteiramente pensado para manter sua saúde em dia. Nós temos uma equipe especialista em saúde, pronta para te ajudar com suas necessidades. Aqui você também conta com um farmacêutico sempre disponível para acolher e responder suas dúvidas. Sempre que precisar, você pode contar com a Drogasil. Venha nos visitar. Drogasil. Você confia em quem entende.
Meio-dia 31, chegou aqui toda a rapaziada. Vanderlei Nogueira já está aqui e vamos começar o Esporte em Discussão para todo o Brasil, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Esse é o melhor programa de esportes do Brasil e vai começar para você, tá certo? Vamos lá, a bola vai rolar aqui na Pan, até já.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.